professor Micael, sou formado em Ciências Biológicas pela UFTM. Estou como professor do Estado já faz três anos. E aí estou esse ano trabalhando aqui no ZITA e também no Oscar de Almeida com Fundamental 2 e Ensino Médio.
Então vamos começar com as perguntas. Me apresentando aqui, meu nome é Kaique, eu estou entrevistando...
Na verdade, eu escolhi me formar professor. A área de ciências biológicas veio com o tempo. Foi graças à professora de ciências no sexto ano. E aí, consequentemente, no médio também foi a área que eu me aprofundei. Mas eu sempre escolhi ser professor, desde quando eu entrei no ensino fundamental 1. E aí a biologia veio como consequência mesmo.
E por que professor, especificamente?
Eu sempre senti admiração por quem me ensinava. Então, eu chegava em casa, sempre gostei de estudar, tinha uma lousa, acho que todo professor tinha uma lousa que ficava dando aula para os alunos invisíveis. Então, a docência, de fato, é pelo gesto de ajudar a outra pessoa, pela vocação mesmo de ajudar o próximo, né? Deixar o mundo menos ignorante.
Mas você gosta de ser professor?
Olha, gosto. Às vezes o aluno me enche o saco, mas eu gosto, sou apaixonado pela profissão. É massa.
Você realmente gosta?
Sim, não me vejo em outra área.
Se você não gostasse mais do professor, você iria pra qual área?
Zoológico. Eu gosto de trabalhar com bicho. Então, tratar de bicho, cuidar, levar, colocar na maternidade, eu iria trabalhar em zoológico. E a parte de gestão também, da área educacional. Então, coordenador, diretor, essa parte eu tenho afinidade também. Oitavo ano, sexualidade. A parte de sistema genital, a parte de sexualidade é o que gosto mais. Dentro de ciências, na área de biológicas, a parte animal e planta. Sobre os reinos e, obviamente, ecologia, as relações ecológicas.
Por quê?
A parte de biologia, de relações, é porque eu sempre tive afinidade por isso na graduação. E porque eu amo animal. A parte animal mesmo me cativa. E a parte de relações, sistema genital, corpo, anatomia, porque eu sinto que o aluno ele se descobre e traz o aluno para mais perto de mim. Vocês foram meus alunos ano passado, eu senti que a gente teve muita afinidade a partir do momento que eu trouxe essa temática. Então muita gente chegou para mim, professor, o que é, como coloca uma camisinha, tem algum método contraceptivo? Esse ano mesmo, lá no nono ano do Oscar de Almeida, uma menina chegou para mim e falou, professor, tive relação sexual, não foi com camisinha, não foi com preservativo, o que eu posso fazer? Eu falei, tá, vamos lá. Então acho que essa troca, essa afinidade, quando fala de algo que você pertence àquilo, se torna mais humano. Ao contrário de quando, por exemplo, agora eu tá passando radiações para vocês e você não se vê dentro daquilo muitas das vezes. Ao contrário de quando a gente trabalha com o corpo humano, anatomia, e você se sente mais pertencente à matéria.
Não sei por quê.
Você tem alguma sala favorita?
Eita porra! Não tenho sala favorita. Eu tenho alunos que eu tenho mais afinidade, obviamente. Então, quando eu fui escolher, por exemplo, os nonos para pegar, eu vi onde estava cada aluno para me poder escolher os que eu tinha afinidade. Então, a sala preferida, não. Obviamente, não. Mas, obviamente, tem sala que a gente gosta mais de um aluno, gosta um pouco menos, por conta dessa proximidade mesmo.
Se você tem um aluno que você gosta.
Um aluno, não. Impossível. Tenho os meus... Minha coita. De cada sala eu tenho minha coita.
você se sente triste quando você... quando a gente erra alguma coisa que você acabou de ensinar?
Não fico triste vendo o resultado de uma prova, por exemplo, porque a prova não te define. Não significa que você tirou nota negativa, nota vermelha numa prova objetiva, que você é péssimo aluno. Eu acho que o aluno ele é mais do que uma prova. Igual eu sempre falo com meus alunos de terceiro ano do médio. Vai fazer nem o Enem, não te define. Aquilo ali é um papel que você rasga e joga fora. Tudo bem, vai, é seu ingresso para a universidade, mas ele não é você, né? Então, nota vermelha de aluno não me abala, porque eu sei que você é mais do que aquilo. Tanto é que eu dou outros tipos de avaliação, de avaliações, né? Para realmente te avaliar como pessoa, como indivíduo dentro de uma comunidade que é a sala de aula. E o que eu espero dos meus alunos é que, caramba, tem um futuro, né? Não digo futuro ter que ingressar numa universidade, ter... Não, isso daqui pra mim é um dos caminhos que você pode seguir. Então, por exemplo, se você falar, Mikael, eu não quero fazer uma universidade, eu quero seguir, sei lá, técnico, perfeito. Quero seguir trabalhando na lavoura do meu pai, perfeito. Isso, quero ser TikTok, perfeito. Desde que você não caia no mundo das drogas, que a gente sabe que ali é só dois caminhos, né? Prisão ou morte. Eu já fico muito feliz e realizado quanto professor. Então, o que de fato eu espero é que vocês tenham um futuro digno, honesto, que vocês sejam pessoas de bem na sociedade e que vocês também tenham o desejo de transformar o mundo. Que o conhecimento que vocês aprendem aqui, o conhecimento que vocês adquirem aqui não fique só para você. Porque o conhecimento, a pessoa que tem conhecimento, ela não pode ser egoísta, no sentido de eu aprendi é meu. Não, aquilo ali você aprendeu, você tem que passar para os outros. Independente de quem seja, seu maior inimigo, foda-se, você tem que passar para os outros. A pessoa que tem conhecimento para si, ela não serve para viver em humanidade. Tanto é que os nossos avós, eles sempre nos ensinaram, nossos pais, eles nunca foram tão egoístas de guardar para si. Então eu espero isso, que vocês sejam pessoas de bem, pessoas capazes de compreender a sociedade, capazes de adquirir e repassar conhecimento, que vocês não sejam egoístas nesse ponto, porque para mim isso daí não é viver em sociedade. Acho que é isso.
Como você lida com a questão da sessão? Matheus, eles são um pouco mais difíceis de lidar, eles são
um pouco... A questão é identificar primeiro qual que é a necessidade desse aluno. Primeiro, ele é meio da pá virada por quê? Será que é apenas uma família estruturada e é aquele que quer chamar a atenção? Ou será porque ele tem uma rebeldia dentro dele que vem de família? Porque às vezes esse aluno, a gente tem um aluno na tarde aqui que eu não vou tratar nomes, que ele vê uma professora e ele vai abraçar, e ele é terrível. Ou seja, ele é terrível para chamar a atenção porque ele não tem atenção dentro de casa. Então, nada mais abraça, dá carinho, dá amor para ele, porque ele precisa disso. O aluno que não tem carinho, o aluno que não tem alimentação, o aluno que não tem atenção, ele não consegue aprender. Eu não posso exigir desse meu aluno que ele saiba uma equação, que ele saiba transformar graus Celsius em graus Fahrenheit, se ele não tem a base, se ele não vem com a base, se ele não está alimentado, se ele não tem um carinho e uma atenção que ele espera. Então, às vezes, esses alunos dificultosos, alunos que... dão trabalho, eles só querem chamar atenção, porque eles não têm incidente de casa. Então, primeiro, tenta descobrir a causa, descobrir o problema, e tenta agir ali. Obviamente, se ele tem uma família estruturada, se ele está fazendo aquilo por sem vergonha, aí você chega e troca um papo, né? Uma galera com a pessoa. Mas a maioria, 99% desses alunos que dão problema, é problema dentro de casa. E aí você tem que converter essa situação, você tem que dar o que ele não tem dentro de casa para você trazer ele para si, e conseguir que ele compreenda conteúdo, compreenda o mundo, compreenda viver em sociedade. Então é isso.